A comunicação que desenvolvemos nas redes sociais, no digital, muitas vezes cultivando com a questão de um discurso cheio de ódio, etc. Então, não é algo fora, é algo que nós estamos eliminando, às vezes nós mesmos, eliminando o outro e até Jesus Cristo, porque o Jesus Cristo está presente no outro.
Sem dúvida, como a gente tem que ter forte essa presença. E o Papa Leão XIV defende uma paz desarmada e desarmante, que não são só palavras bonitas, palavras que têm harmonia entre si, mas se a cada momento ele fala da paz, esta paz baseada no diálogo, na justiça e na reconciliação, condenando firmemente a guerra e o uso de armas, definidos por ele como geradores de dor e destruição. Em seu magistério, ele insiste que a paz é possível através do perdão e de negociações diretas entre os líderes. Então, o que mais nós poderíamos falar aqui, Joana, dessa possibilidade do diálogo, digamos assim, o diálogo diplomático, mas o diálogo também no miúdo, né? Depois nós vamos falar mais da mensagem do Papa.
Então, geralmente na sociedade, quando se fala de comunicação, pensa-se sempre em comunicação pegando um microfone, ou fazendo um programa na televisão, ou fazendo assim, sendo um expert nas redes sociais. Sem dúvida nenhuma, tudo isso é muito importante, muito bom, por quê? Porque são meios que ajudam a comunicação a chegar ao outro. Mas, da onde parte essa comunicação? Que é a paz, que são as palavras de paz, que são as palavras de um coração bem feito, parte do coração humano. Então, esse cultivo, como nós dizíamos antes, o cultivo do coração, perguntar-se como é que se... Eu acho que assim que a gente poderia até na questão da paixão e morte de Jesus, quando Jesus, o julgamento dele, quantas perguntas foram feitas para ele, será que Jesus respondeu algumas delas? Não, ele é só aquilo que foi o necessário. E Jesus ficou em silêncio. Por quê? Será que ele não tinha o que dizer? Quando foi necessário, ele disse, se eu falei o bem, por que me bates? É, são coisas que vêm conforme a justiça, não é? Mas quantas vezes ele ficou em silêncio? Por quê? A questão do silêncio é muito forte e é comunicativa também. Então, quantas vezes a paz, para ela se realizar no dia a dia, no cotidiano, não é assim quem tem razão, quem tem a voz mais forte, mais alta, não é assim esbravejando com o outro. Muitas vezes é o silêncio, mas não um silêncio que cala com o ódio no coração. Amando os outros no próprio coração, aí constrói a paz na família, constrói a paz com as crianças, na escola. Quanto desenvolver isso entre os adolescentes, entre os jovens? Existem tantos movimentos que ensinam a ser desse jeito, a ser mais másculo, a ser mais isso, mais aquilo nas redes sociais, e vai contra tudo que se fala agora, né? Da misoginia. Mas quanta paz podemos construir também através dos meios de comunicação que vem do coração, nas coisas mínimas, ter um coração aberto para o outro, naquilo que ele necessita. Jesus, olha, foi despido até da própria roupa, até a própria roupa, ele deu tudo, tudo, tudo. No fim, alguém disse, o próprio centurião, né? Centurião, então, aquele que era romano, falou assim, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quer dizer, Jesus não disse, olha, viu, mas eu sou, como é que você está me crucificando? É o testemunho, o exemplo, o calar, ele se torna denso a nossa pessoa. Que a gente possa aprender com essa paixão e morte de Jesus, ressuscitar com ele, mas assim, levantando a bandeira da paz que nasce no nosso coração.
Verdade, nesta sexta-feira da paixão, nesta grande rede de comunicação que se irmana pela fraternidade, pela paz, nós pedimos pela paz do mundo, pela paz na cidade, pela paz nas famílias e nos corações.
deixas muito mais.
Acha paz na sociedade.
Nesta vigília da Páscoa de Jesus, irmã Joana Puntel e eu, irmã Helena Coraza, das Irmãs Paulinas, estamos lhe fazendo companhia para refletirmos sobre temáticas que ajudam a viver a nossa vida e a nossa fé. O tema do 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais deste ano, a primeira do pontificado do Papa Leão XIV, traz uma temática interessante: preservar vozes e rostos humanos. Neste mundo marcado pelo avanço das tecnologias digitais, pela hegemonia dos grandes conglomerados, as big techs, que dominam o mercado da comunicação e pesa no nosso bolso. Esta é uma realidade a ser pensada, não é, Joana?
Realmente, nós vivemos numa sociedade, numa era, digamos assim, envoltas em muitos acontecimentos, muitas transformações inéditas. Se vamos pensar nossos pais, nossos ancestrais, eles tiveram outras experiências. Nós temos também muitas experiências como eles tiveram, mas temos experiências agora que são desafios inéditos, que é toda essa questão de uma era digital, de uma era de inteligência artificial, uma era em que a Igreja nos convida justamente para nós pensarmos: mas eu, quem sou eu, ser humano, no meio disso tudo? Quais são os critérios? Não porque é algo que eu preciso seguir como um calendário, mas é algo que a Igreja vem nos dizer, e por isso a mensagem desse Dia Mundial das Comunicações, porque se você realmente pensar em você como ser humano, precisa ter critérios que correspondam à sua vocação fundamental, que é uma vocação de ser imagem de Deus. No livro do Gênesis, a Bíblia já nos diz que Deus criou na criação e nos criou a sua imagem e semelhança. Isso não é simplesmente algo que nós temos que dizer: olha, somos fruto do nada. A imagem e semelhança de Deus. E aí ele nos dá ao ser humano muitas atribuições, inclusive a inteligência, não é? E por isso que a gente precisa zelar, nós somos depois co-criadores de Deus, continuamos criando, só que com os critérios de nunca passar por cima, de nunca destruir a imagem de Deus que está nas nossas pessoas. Por isso aquilo que nós falávamos antes aqui, o eliminar o outro é eliminar a imagem de Deus que está presente no outro.
E nesta mensagem do Papa, né, continuando, ele diz assim: preservar os rostos e vozes humanas significa, portanto, preservar este selo, este reflexo indelével do amor de Deus. Nós não somos uma espécie feita de algoritmos bioquímicos pré-definidos antecipadamente. Cada pessoa possui uma vocação insubstituível e irrepetível que emerge da vida e se manifesta precisamente na comunicação com os outros. E aí vai seguindo, né, a mensagem que a irmã Joana vai comentar mais, mas entre falando que o desafio não é tecnológico, mas antropológico, quer dizer, a forma como nós nos posicionamos diante das questões. Inclusive nos desafia a sermos pessoas pensantes, né, pessoas que pensam com a sua cabeça, que não seguem só porque aquilo me foi dado. O ser humano pensa primeiro, depois vai a contribuição vai lá para a máquina, né? E aí nós temos na mensagem do Papa uma chamada de atenção sobre a questão da simulação que é possível ser feita, que é possível e está sendo feita nas redes sociais, em toda a questão do digital. Aí eu vou deixar para a irmã Joana desenvolver um pouquinho mais essa parte aqui da questão da simulação, né? Porque nós temos que justamente o tempo todo tá em vigília. Hoje é um dia de vigília, mas o tempo todo estarmos atentos. Por isso que a gente fala, o adulto tem critérios para distinguir. A criança, ela não tem, ela é tudo que vem para ela, ela ainda não sabe distinguir. Mas nós queremos justamente ajudar a pensar essa realidade, não é, Joana?
Sem dúvida nenhuma. Nós vivemos, então, o contexto que nós estamos vivendo e o avanço das tecnologias. Vivemos um momento também crucial em que falamos aqui, né, somos a imagem e semelhança de Deus, temos uma identidade humana, cristã, e ao mesmo tempo podemos não vivê-la, que é quando a gente entra dentro dessa questão da inteligência artificial, em que já não é mais o nosso rosto, já não é mais a nossa voz. Então a máquina começa a fabricar quem é essa pessoa, quem é essa... E aí não é só fabricar quem é essa pessoa ou outra, rouba também a identidade do outro para colocar aí. Então faz algo que se chama, o Papa coloca assim, ser ou fingir. Simulação de relações e da realidade. Então, às vezes, a gente até acha bastante graça que a gente vê uma ilustração toda modificada e a gente diz assim, nossa, que criatividade. Olha, não vamos discutir aqui se é criatividade ou não. Vamos discutir, vamos dizer assim, aquilo que o Papa fala para nós. Será que isso é fingir ou é ser? E é muito importante que ele diz que a mensagem preservar vozes e rostos humanos chama a atenção para verificarmos como agimos, como seres humanos ou fingimos sê-lo. Torna-se cada vez mais difícil compreender se estamos interagindo com outros seres humanos ou com bots ou influenciadores digitais. A simulação dos chatbots é quase perfeita e eficaz num mecanismo de persuasão oculta, fazendo uma otimização contínua. Quer dizer, chama atenção, ajuda você a melhorar entre aspas, né? Otimização contínua de interação personalizada. Impressiona o fato de que esses modelos são capazes de imitar os sentimentos humanos, tornando os chatbots excessivamente afetuosos, entre aspas, e sempre disponíveis. Você pode pedir conselho a qualquer hora. Assim, são eles que constroem os estados emocionais e ocupam a esfera da intimidade das pessoas. Ontem a gente escutava alguém falando assim: vou me conectar com o mundo e me desconecto com todos os que estão ao meu redor. Então, esta é uma modalidade de como a tecnologia explora a necessidade das relações da pessoa humana. E, sem dúvida, acaba prejudicando esse tecido social, cultural e político da sociedade, porque vai formando nossa maneira de pensar, de perceber a realidade e, sobretudo, de viver não nós mesmos, com nossa identidade humana, a imagem e semelhança de Deus que nos criou. Então, essa mensagem, ela é clara. Nesse sentido de advertir que essa modalidade, ela substitui as relações humanas nas relações com a IA, treinada para catalogar nossos pensamentos, portanto construir à nossa volta um mundo de espelhos, espelho que não sou eu, onde tudo é feito à nossa imagem e semelhança. Somos o grande ego que vive o símbolo de nós mesmos, mas não a nossa identidade de seres humanos. Então, a chamada de atenção que a mensagem faz para nós, o Papa afirma que o risco é grande, pois o poder da simulação é tal que a IA, na construção dos algoritmos, pode moldar e impor modos de pensar, multiplicando estereótipos, muitas vezes preconceitos, mediante a apresentação inadequada do social, e que tende então a nos manter presos em redes de manipulação, mediante a ilusão da realidade, onde a simulação se serve dos nossos rostos e das nossas vozes. Daí a necessidade de verificar as fontes das informações. E, sem ser pessimista, mas ser realista, precisamos realmente de critérios, porque estamos vivendo num caos. Não se fala mais de pós-modernidade. Aliás, não se fala mais de pós-verdade, que era muito forte quando iniciamos a modernidade. Por quê? Parece que a verdade não existe mais. Não a verdade de Jesus Cristo. A verdade do que se diz é falso, é simulado, é isso, é aquilo. Isso gera muita confusão. Então precisamos ir lá nos critérios que a Igreja nos oferece.
Verdade. A gente acaba, a verdade é o que me convém, né? Aquilo que me interessa é a verdade. E nós estamos comentando a mensagem do Papa Leão XIV para o 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais: preservar vozes e rostos humanos. Esta é a verdade do ser humano. E agora, isso sem dúvida, chamar para os valores hoje é uma profecia. Por isso, se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão.
Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, mil trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo. Viemos pra incomodar, com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar.
O Espírito é vento incessante que nada de prender, ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade,
viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Caminhar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar.
No banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais.
É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar.
O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou pra construir. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais.
Jesus, este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar.
Toda luta verá o seu dia nascer da escuridão. Ensaiamos a festa e a alegria, fazendo comunhão. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais.
É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar.
De volta para conversar com você neste sábado de vigília da ressurreição do Senhor. Estamos com você, irmã Joana Puntel, e eu, irmã Helena Coraza, das Irmãs Paulinas. Estamos falando de preservar vozes e rostos humanos. Tema da mensagem do Papa Leão XIV para o 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que será celebrado no dia 17 de maio deste ano, dia Solenidade da Ascensão do Senhor. Este tema está ligado diretamente ao avanço das tecnologias digitais, à inteligência artificial. E é importante que o ser humano continue sendo sujeito do processo. Será que a gente consegue ainda ser sujeito do processo? Tendo sua voz, o seu rosto preservados. A última parte da mensagem do Papa, ele fala de uma aliança possível, porque todos nós temos que fazer alguma coisa, mas também as grandes empresas, os governos, né? Então, ele fala de uma aliança possível, que eu vou pedir para a irmã Joana esmiuçar um pouquinho essa aliança que o Papa propõe.
Sim, e justamente isso, então, que o desafio, diz o Papa, que nos espera diante de tudo isso que a mensagem fala, que nós aqui pegamos algumas partes também, não é impedir a inovação digital. Então, não vamos dizer assim que a igreja, como o artigo que a gente
é
leu
contra.
Faz muito tempo, que a igreja é contra a IA. Mas sim orientá-la, estando conscientes do seu caráter ambivalente. Cabe a cada um de nós levantar a voz em defesa das pessoas, para que estas ferramentas possam realmente ser integradas por nós como aliadas. Então, o Papa oferece, assim, fazer uma aliança. Uma aliança é possível, mas tem de se basear em três pilares, essa aliança: a responsabilidade, a cooperação e a educação. Então, uma palavrinha sobre elas. Em primeiro lugar, a responsabilidade. Ela pode ser, assim, definida consoante as suas funções, como honestidade, transparência, coragem, visão, dever de partilhar conhecimento, direito de ser informado. Porém, em geral, ninguém pode fugir à sua responsabilidade diante do futuro que estamos para construir. Para quem está assim no comando das plataformas online, isso significa garantir que as próprias estratégias empresariais não sejam norteadas pelo exclusivo critério da maximização do lucro, mas por uma visão clarividente que tenha em conta o bem comum, da mesma forma que cada um deles se preocupa com o bem-estar dos seus filhos.
Nossa, que comparação interessante, né?
É.
Porque, de fato, o que comanda é o lucro, né? Quanto mais, não o bem das pessoas, nem o bem-estar da sociedade e muito menos das famílias.
É. Então, é muito interessante notar que quando surgiu enfim, foram os primeiros avanços, as primeiras experiências, depois avanços da internet, era para servir as pessoas. Como se atravessou o lucro? Desandou, descambou. Infelizmente, hoje a pessoa é um objeto a ser atingido enquanto ela traz lucro. Então, o Papa também diz que aos criadores e desenvolvedores dos modelos da IA é exigido transparência e responsabilidade social em relação aos princípios da criação de projetos, aos sistemas de moderação que estão na base dos seus algoritmos e dos modelos desenvolvidos. Enfim, chama a atenção para essa transparência, para essa ética que deve existir, não é? E uma responsabilidade igual também é pedida a quem tem que se preocupar, especialmente da legislação, dos legisladores nacionais, os reguladores, que têm a função de zelar pelo respeito da dignidade humana. Então, uma adequada regulamentação pode proteger as pessoas. Olha, isso é muito sério, meus queridos e minhas queridas, e digo para mim mesma também, porque acontece o seguinte: tudo aquilo que traz expectativa, que vem ao encontro do meu gosto, se por acaso aquilo não é conforme os critérios bons, porque no futuro vai me prejudicar, nós já vamos assim contra uma regulamentação, contra alguma coisa. A regulamentação tem que ser sempre em vista do ser humano. Então, nós não podemos nos basear num gosto e não gosto, porque aquilo é uma satisfação momentânea que não traz felicidade e bem-estar para o futuro. E a outra parte que o Papa fala é que nós temos que chamar a responsabilidade, mas também nós somos chamados a cooperar. Nenhum setor pode enfrentar sozinho o desafio de liderar a inovação digital e governar a IA. Por isso é necessário criar mecanismos de salvaguarda, todas as partes interessadas, desde a indústria tecnológica até os legisladores das empresas de criação no mundo todo, acadêmico, dos artistas, desde os artistas aos jornalistas, educadores, devem estar envolvidos na construção e na efetivação de uma cidadania digital consciente e responsável. Portanto, eu não posso ser simplesmente alguém que só usufrui daquilo que a técnica oferece. Eu tenho que estar ali com uma responsabilidade de cooperar também para que se criem mecanismos que tenham em vista salvaguardar a dignidade humana.
Verdade. E a terceira parte, então, é a questão da educação, né? Educar-nos. É interessante porque os documentos da Igreja, né, sobre comunicação, desde o Vaticano II, vão pedindo que nos eduquemos para viver nessa sociedade tecnológica. Que as lideranças religiosas se preparem, né, para saber conviver, educar-se para educar. Mas também pede muito aos pais que acompanhem. Acompanhe seus filhos. E a gente se pergunta qual é o conhecimento, a educação que às vezes os próprios pais têm à família. Mas os documentos da Igreja pedem sempre isso e o Papa retoma aqui a necessidade da educação. E é interessante porque o que me chama a atenção é que ele fala que é preciso ensinar a pensar criticamente. A gente pensa, já passou a leitura crítica, né, Joana? Dos anos 80, a gente fala, não, porque nós tínhamos projeto de leitura crítica da comunicação no tempo da televisão, mas muito mais hoje, por quê? Porque toda a tecnologia nos leva a nos deleitarmos e não a pensarmos. E como diz o ser humano, tem sempre a tendência de ir pelo mais fácil. Ah, isso aqui não exige esforço, por que que eu vou me empenhar? Então, ajudar a pensar também nas escolas, nas universidades, as novas lideranças. E hoje nós temos na sociedade aí o novo ECA digital, que também é uma regulamentação, mas que a preocupação maior deveria ser a educação e não a lei, né? Então são esses três pontos, né? A responsabilidade, a cooperação e a educação para a comunicação, que o Papa nos pede nesta mensagem. E nós queremos também estar em comunhão com o tema da campanha da fraternidade deste ano. Ele veio morar entre nós e Deus se vestiu de humanidade.
Deus é rei e se vestiu de majestade, fez ecoar por todo canto a sua voz. Deus é pai e se vestiu de humanidade, então veio morar sempre entre nós.
Mesmo os pássaros precisam de seus ninhos, animais têm suas tocas pra morar. E quem Deus cercou de amor e de carinho, como pode não ter casa pra pousar? E quem Deus cercou de amor e de carinho, como pode não ter casa pra pousar?
Em Jesus Deus nos visita, nos convida a conversar.
São milhões que têm por teto a própria rua, moram tantos em precárias condições, quem governa tem poder e a Deus cultua. Não discursos, é preciso ter ações.
Como é bom ter terra, teto e segurança, ter o pão, saúde, paz e trabalhar, pra ninguém ver se apagar esta esperança. Nossa fé nos leve sempre a amar,
pra ninguém ver se apagar esta esperança. Nossa fé nos leve sempre a amar. Em Jesus Deus nos visita, nos convida a conversar. Pois se houver fraternidade, o respeito, a moradia, para as irmãs e para os irmãos. O respeito, a moradia, para as irmãs e para os
Neste sábado de Vigília da Ressurreição do Senhor, estamos aqui conversando com você, a irmã Joana Puntel e eu, irmã Helena Coraza, das Irmãs Paulinas. Já falamos nos blocos anteriores do tema Preservar Vozes e Rostos Humanos, a respeito da mensagem do Papa Leão XIV para o 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que será celebrado no dia 17 de maio, Ascensão do Senhor. Esta mensagem, ela está na internet, no site do Vaticano, você encontra na íntegra. É muito interessante uma leitura dela. Um convite a sermos pessoas que vivem a humanidade com os semelhantes, colocando as tecnologias a serviço de uma sociedade mais fraterna e justa para todos. Não é, Joana? Talvez você queira completar mais alguma coisa da mensagem? Nós falamos alguns tópicos aqui, né? Porque é importante ler, ver todos os detalhes dessa mensagem.
É, eu penso assim que seria muito importante voltar o pensamento ou ter em conta isso que o Papa Leão XIV finaliza aqui a sua mensagem, quando ele fala da educação, aqui que a irmã Helena já colocou para nós, mas ele insiste também nessa questão de uma educação midiática, né? A irmã Helena já citou ECA, então é muito importante e tal, mas podíamos também nos perguntar assim, qual é o esforço que nós estamos fazendo para a gente fazer ou um curso ou assistir uma palestra? Hoje tem tantas possibilidades, né? Tantas possibilidades e tantas palestras boas que a gente vê explicando. Precisa ter critério de escolha também, critério de escolha, porque como a inteligência artificial é uma das expressões mais comuns que existe agora, todo mundo está falando, porque ela vende, ela, né, você pode levar no bolso. Ontem a gente percebeu certos óculos que já vão trazendo mais a inteligência artificial no próprio óculos e que você já entra na privacidade do outro e aí passa o quê? Passa moral, passa ética, passa tanta coisa. Quer dizer, saber distinguir o que, que é um avanço técnico e o que, que é uma orientação, por exemplo, que a gente pode pensar, refletir, conversar sobre isso, mas não com uma imposição. Ah, mas onde que fica a moral disso? Onde é que fica? Não como se fosse uma gavetinha que eu vou lá puxar e eu encontro a moral. Isso, inclusive, atrai a rejeição dos outros, atrai a rejeição. Você precisa realmente dizer, será que isso faz bem para a pessoa? Será que isso não degrine um pouquinho tenho as suas relações e ter uma conversa sobre essas questões, que é muito importante, porque o Papa diz, é necessário que o rosto e a voz voltem a dizer à pessoa, quer dizer, voltem a valorizar, a colocar no centro a pessoa. É necessário preservar o dom da comunicação como a mais profunda verdade do ser humano, para a qual também se deve orientar toda a inovação tecnológica. Então, não é o ser humano em função da inovação tecnológica, mas é a inovação tecnológica que precisa ser orientada para fazer com que esse ser humano tenha seu lugar, não lugar de competição, a sua vocação fundamental de ser imagem de Deus.
Verdade. Então, um tema aí para ser aprofundado, e nós queremos fazer um convite. Nós estamos preparando aqui o 7º Congresso de Comunicação, promovido pelo Serviço Pastoral da Comunicação, SEPAC, Paulinas Cursos. Será online nos dias 7, 8 e 9 de maio. Iniciando às 20 horas no horário de Brasília, até às 21h30. No dia 9, que é sábado, pela manhã, então, será aqui em São Paulo, presencial, mas também transmitido para você que acompanha à distância. Então, quando teremos agentes e lideranças da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de São Paulo, profissionais de comunicação e pessoas interessadas. As atividades da manhã serão transmitidas. Então, este congresso tem a parceria com a Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de São Paulo, a Cignes Brasil, Associação Católica de Comunicação, e aqui as Paulinas. E este congresso, é bom dizer, é gratuito. Então, vai lá, salve a data, e a irmã Joana vai falar um pouquinho da temática, assim, de cada dia aqui, que vamos seguir esse tema que a gente falou aqui um pouquinho, preservar vozes e rostos humanos. Ela estava falando, quando é que a gente se dedica a ver uma palestra? Então, nós estamos aqui com a programação, convidando você, né? Convidando aí todos os ouvintes e internautas.
Isso, um convite para você fazer, participar e divulgar também, né? Divulgar na sua família, em todos os lugares que você pode. Como a irmã falou, ele é gratuito. Então, nós pegamos para desenvolver nesse congresso o eixo do ser humano, porque o Papa está falando de vozes, de rosto humanos no meio da IA. Então, a primeira palestra vai ser sobre a primazia, comunicação, a primazia do ser humano, a primazia, isso que nós chamamos tanta atenção aqui, a pessoa que precisa voltar a ter o lugar dela, o lugar de primazia. Então, o ser humano e a máquina. Depois, na segunda noite, nós vamos ter assim, bom, nós somos cristãos, se já pertencemos a alguma pastoral, ou mesmo se não pertencemos a alguma pastoral, temos uma identidade cristã. E nessa identidade cristã, nós somos também chamados a evangelizar. Então, vamos falar sobre a inteligência artificial e a evangelização. Não tanto para ensinar como é que você tem que fazer mecanicamente, tecnicamente. Isso se chama, tem laboratórios para explicar, mas quer dizer, você, o seu ser, como é que você distingue e como é que você vive como missionário da comunicação na questão da inteligência artificial? Quais são os critérios? Quais são os riscos que tem também? Mas o que você é chamado a fazer? Não é simplesmente a produzir um conteúdo que vai lá, mas é como esse conteúdo é de acordo com o quê? Pode ser um conteúdo maravilhoso, mas que está atravessando a falta de moral, a falta de você despertar a pessoa para o consumo, para tanta coisa. Então, já não tem a ética também. Quer dizer, essa evangelização, em que ela consiste? Nessa questão de a inovação tecnológica, ela nos convida, mas nós temos critérios para serem seguidos, critérios que pertencem ao ser humano e como cristãos. E depois, então, no terceiro dia, nós temos justamente a mensagem do Papa, específica mensagem do Papa, e aí a Helena pode dizer, então, duas palavras.
É, nós teremos então presencial, teremos a presença também de Dom Odilo, que vai abrir, que vai saudar inicialmente. Vamos ser dois palestrantes desenvolvendo, desmembrando esta questão da mensagem do Papa especificamente, e será aqui na Vila Mariana, mas você encontra na internet todas as informações acessando aí 7º Congresso de Comunicação. Então, até aqui nós falamos da mensagem, desejamos que você possa também viver este dia de preparação à Páscoa na paz, na serenidade, sendo esta pessoa que preserva rosto e voz em si mesmo e no outro. E agora nós queremos fazer uma oração, né, irmã Joana? Vamos rezar com a igreja, nós temos algumas invocações aqui, rezamos e que você possa também nos acompanhar. Adoremos com sincera piedade a Cristo nosso Redentor, que por nós sofreu a paixão e foi sepultado para ressuscitar ao terceiro dia, e peçamos humildemente:
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, nosso Salvador, que junto à cruz e ao sepulcro quisestes ter presente vossa Mãe Dolorosa, tornai-nos também participantes da vossa paixão por meio dos sofrimentos da vida.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, nosso Senhor, que, como o grão de trigo caído na terra, fizeste germinar para nós o admirável fruto da vida eterna, dai-nos a graça de morrer para o pecado e vivermos somente para Deus.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, nosso pastor, que jazendo no sepulcro quisestes vos ocultar da vista de todos, ensinai-nos a amar nossa vida escondida convosco em Deus Pai.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, novo Adão, que descestes ao reino dos mortos para libertar os justos que desde a origem do mundo lá estavam encarcerados, compadecei-vos dos que estão mortos no túmulo dos seus pecados, para que, escutando a vossa voz, recuperem a vida.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, Filho de Deus vivo, que pelo batismo nos sepultastes convosco, tornai-nos cada vez mais semelhantes a vós no mistério da vossa ressurreição, para que vivamos a vida nova da graça.
Senhor, tende piedade de nós.
E hoje, então, nesta vigília da Páscoa, dia de silêncio, sábado santo, e de preparação para celebrar a ressurreição do Senhor, participe em sua comunidade das celebrações, hoje à noite, amanhã, no dia de Páscoa. E nós queremos agradecer a Maria pelo convite aqui na Jovem Pan, agradecer a você que acompanhou, agradecer e pedir por todos os profissionais de comunicação, para que possamos ser esta pessoa que preserva o ser humano, que coloca acima de tudo, que respeita o ser humano, que promove a dignidade humana. Muito obrigada e feliz Páscoa a todos.
Uma feliz Páscoa para todos. Que Jesus viva sempre em nós e nos inspire nesse mundo da comunicação.
E vamos agora com a música Um Certo Galileu, do Padre Zezinho, que eu acho que nos ajuda a fazer toda uma trajetória da vida de Jesus.
Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor.
Sermão da Paixão, segundo a Jovem Pan. 59ª edição. Há 59 anos, evangelizando, através da rede Jovem Pan News.
Eu sou o Padre Juarez de Castro e nós estamos começando agora, nesse momento, um momento especial de reflexão, de oração, para que a gente possa, junto com Jesus, passar pela cruz, passar pelo momento difícil, doído, do caminho do Calvário, para que possamos, junto com Jesus, sofrer com Ele as humilhações, sofrer com Ele todo tipo de deboche, para que a gente possa, junto com Ele, crucificado com Ele, ressuscitar. Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão que nos lembra a morte, o sofrimento, mas que não pode nos fazer ficar somente na morte e no sofrimento. Não, nós não fomos feitos para a morte. Nós não fomos feitos para o sofrimento e muito menos fomos feitos para a cruz. E é por isso que eu quero, com você hoje, olhar para a ressurreição, não permanecer no sofrimento e nem na dor, mas olhar para a ressurreição que vem, olhar para o dia bonito da glória do Senhor, que é glória nossa, que é a ressurreição nossa. Eu sei que às vezes a gente fica muito triste, eu sei que a gente às vezes fica com o coração da mesma forma que sentiu o coração de Jesus naquele dia. Mas eu convido você hoje, nessa sexta-feira da Paixão, a ter o coração cheio de esperança, a ter o coração cheio de amor, a ter o coração cheio de perdão. Não, hoje nós queremos aprender que nós podemos perdoar, porque Jesus é mestre do perdão. Hoje nós podemos aprender que nós devemos amar. Jesus é mestre do amor. Hoje nós queremos permanecer de pé diante das situações difíceis e das dores, porque Maria nos ensina a passar por esse momento de dor e sofrimento. Hoje, nessa sexta-feira da Paixão, eu convido você a caminhar comigo e junto com Jesus, passar pelo caminho do Calvário, chegar ao Gólgota e sentir que, apesar da dor, apesar do sofrimento, um dia novo vai surgir, uma esperança vai brilhar e nós seremos vitoriosos sobre a cruz. Hoje a gente está vivendo esse dia tão especial da Sexta-feira da Paixão. A gente está vivendo esse dia tão bonito. Eu queria mais uma vez lembrar que, embora seja um dia de meditação, um dia que a gente está mais voltado para dentro do nosso coração e olhando mais para esse momento do sofrimento, não é um dia somente de tristeza, não é só para isso, não. É um dia mesmo para a gente celebrar a esperança, porque depois de amanhã Jesus ressuscita, depois de amanhã Jesus está vivo, depois de amanhã Jesus vai nos mostrar que mesmo depois de que tentaram colocar na cruz, tentaram matar, tentaram fazer com que ele fosse, que ele sofresse, que ele fosse humilhado, ele venceu. Ora, o que Jesus diz para mim, diz para você, é que nós somos vencedores nele, não somos derrotados. Eu posso vencer, você pode vencer, nós podemos ser vencedores, né? O derrotado só é aquele que desiste. Quem desistiu, aí ele é derrotado. Mas quem não desiste, nunca é derrotado. Quem não desiste, sempre tem possibilidade de vencer. E em Jesus, somos mais do que vencedores. Em Jesus, nós somos vitoriosos. Então, na verdade, nós em Jesus somos vitoriosos, né? E não esqueçam, derrotado, perdedor, é só aquele que desistiu de lutar. Porque se você tem força e se você busca força em Jesus, pode ter certeza que você é um vencedor. Porque nele, vou repetir para você agora, nele somos mais do que vencedores, somos mais do que vencedores. E eu queria que você percebesse, sentisse, né, que Jesus está do seu lado. Acompanha você nos momentos difíceis, nos momentos de dor, nos momentos de noites traiçoeiras, né? Jesus está aí com você. Nunca esqueça de clamar o seu nome e nunca esqueça de pedir, porque é dele que vem a resposta para você.
Jesus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras.
Hoje é um dia especial. Hoje é um dia que a gente pensa de maneira diferente, age de maneira diferente. É engraçado que há pessoas e muitas pessoas que de repente não conseguem perceber a importância desse dia. Eu fico triste, sabia? Eu fico triste porque nós tivemos 40 dias para preparar a Páscoa. Nós tivemos 40 dias onde nós refletimos, falamos, comentamos, né? E durante esses 40 dias eu sempre voltava a mesma questão, estamos nos preparando para a Páscoa, estamos nos preparando para subir a Jerusalém com Jesus. E nós estamos aqui hoje. Daqui a pouco, como diz a Escritura, ao meio-dia Jesus é crucificado. Nesse momento aqui, nós estamos devagarinho.